Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, é véspera de Natal, sim, eu vou publicar o Radinho antes do Natal, amanhã acho que não, mas hoje, dia 24, estamos aqui, inclusive com um microfone extra, caso o aplicativo do SoundCloud me deixe na mão, perca tudo, me passe a perna, me pregue alguma peça natalina, e eu tenho aqui um gravador de backup. E eu separei algumas historinhas, uma delas, obviamente, tem a ver com o Natal, e é uma reportagem da BBC, que, quer dizer, poderia ter sido publicada ano passado, ano que vem, tanto faz, são aquelas reportagens que a gente chama em jornalismo de frias, né? São reportagens que não necessariamente são prementes, né? Não são urgentes, mas na verdade é uma visão um pouco da história do Papai Noel, dessa figura vermelha, tal. Eu até vou dar um link para vocês verem com um pouco mais de detalhe, em que eles tentam, inclusive, mostrar que o Papai Noel não é vermelho por causa da Coca-Cola. Na verdade, outra bebida anterior à Coca-Cola já usava um Papai Noel vermelho. Ele vai recuperar várias tradições que acabaram se juntando no que a gente imagina hoje como Papai Noel. Desde tradições gregas até tradições holandesas. Na verdade, parece que a comunidade holandesa em Nova York teve um papel fundamental na construção do Papai Noel que a gente imagina hoje, né? Isso no século XIX, 1800 e bolinha. Inclusive a própria tradição, essa tradição, né, também relativamente recente, de comprar presentes, é bastante recente mesmo. Eles contam um pouco a história disso, eles contam como a própria Macy's, que é uma cadeia de lojas gigante nos Estados Unidos, começou no século XIX a ficar aberta na véspera de Natal para as pessoas comprarem os presentes de última hora. Tem uma série de informações aqui interessantes sobre o Natal, mas o que eu achei bacana é quanto o papel do Natal no consumo. Eles estão colocando aqui que na época, lá atrás, no começo do século passado, o peso do Natal no consumo geral era muito maior. Por quê? As pessoas, na verdade, consumiam menos. Não é que elas consumiam mais no Natal do que hoje. É que elas consumiam pouco no dia a dia. Então, o Natal representava, assim, um grande salto aí no varejo, etc. e tal. Hoje, aparentemente, nos Estados Unidos, para cada $1.000 que você gastou ao longo do ano inteiro, só 3 são gastos no Natal. Não é nada muito dramático. É lógico que algumas áreas, por exemplo, joalheria, né, algumas coisas um pouco mais de grande porte ou mais simbólicas, parece que elas são bastante privilegiadas ou bastante favorecidas nessa época do ano. Mas o que é interessante, aqui eles estão dizendo que no mundo inteiro a gente gasta mais ou menos $200 bilhões no Natal. Os Estados Unidos não são o país que mais gastam proporcionalmente. Curiosamente, eu fiquei bastante surpreso, Portugal está no topo, né, dos países que mais gastam com o Natal. Tem outros países também. Cadê? Quais são os outros países que gastam bastante? É um pouco bastante inesperado. Cadê? Onde são os países que gastam mais? Bom, não estou achando, mas Portugal estava ali no topo. E uma outra coisa interessante é que um economista chega, inclusive, a tentar estimar quanto dinheiro. Aqui, ó, Portugal, Itália, África do Sul, México e Reino Unido são os maiores gastões no Natal. Mas eles até fazem uma estimativa de quanto dinheiro é desperdiçado com presentes mal escolhidos. Então eles fizeram uma pesquisa que eles descobriram o seguinte: um presente de $100, quando você pergunta para a pessoa que recebeu e fala quanto você acha que isso aqui custou, elas vão achar que custou $82. Então, na verdade, a gente estaria gastando a mais com presentes. Aí tem uma série de estudos econômicos, e eu vou dar o link, é um artigo interessante, dá um pouco de perspectiva para a questão natalina, e até mesmo para esse discurso de que, ai meu Deus do céu, isso, Natal é uma explosão de consumo. Sim e não, na verdade a gente consome hoje o dia inteiro. Agora para notícias um pouco mais próximas dos nossos assuntos tradicionais aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar numa plataforma chamada Slack. Eu adoro Slack. Agora eu não estou usando tanto, eu usei muito Slack nos últimos anos porque eu estava em alguns projetos que envolviam pessoas de vários países, com vários fusos horários e tal. Se a gente fosse fazer isso por e-mail, a gente ia ficar louco. Então, Slack é uma plataforma em que você colabora e ela, em princípio, substitui, eu acho, pelo menos, né, com muita vantagem, troca de e-mails, troca de arquivos. É uma plataforma que mistura um pouco com WhatsApp, com chat, com e-mail. Eu acho fundamental, acho sensacional. Eu, por mim, abolia e-mail para trabalho e só usava Slack. Pois bem, Slack está pisando na bola. A legislação americana proíbe negócios ou empresas de fazerem negócios com países que estão em alguma lista negra, hein? Em alguma lista de países banidos por razões mil, né? Pode ser Irã, pode ser Cuba, são razões ideológicas, são razões geopolíticas e tal. O que acontece é o seguinte: o Slack começou a banir usuários sem avisar, simplesmente porque o Slack teve alguma pista de que essa pessoa visitou um desses países, por exemplo, Irã, por exemplo, Cuba. Então, de repente, você foi lá fazer uma viagem, né, de lazer, e aí quando você vai ver, você foi banido do Slack. Uma decisão que está provocando revolta, porque ela está sendo feita de uma maneira tosca, né, com muito erro, inclusive, né, porque o cara foi passar as férias em Cuba, né, que o cara é o Che Guevara. Então está aí, né, mais uma notícia ruim de 2018. E até tem o The Next Web, que é um site interessante, eles fazem uma lista de todas as notícias péssimas de 2018. Uma delas, que é bastante triste, passou batido, infelizmente não causou muita comoção, foi o fim da neutralidade da rede. Uma das graças da internet é que a rede era, em princípio, neutra. Né? A informação que eu mandava, que eu mando, vale tanto quanto a informação que o Trump manda, tanto faz. A rede não distinguia, né? Não colocava nenhum tipo de diferença entre quem estava mandando o quê. E agora isso pode acabar, e isso tem consequências bastante preocupantes quando, no que diz respeito à inovação, até concentração de poder de algumas empresas, porque de repente uma empresa que tem muito dinheiro, vamos imaginar um YouTube da vida, uma Amazon da vida, ela pode pagar para que os dados dela circulem mais rápido, por exemplo, né? Enquanto os outros vão ter que andar pela pista normal, eles vão andar na pista expressa. Então, infelizmente, a neutralidade da rede morreu, muita gente não sabe, ninguém nem ficou sabendo dos desdobramentos que isso pode ter, e isso tudo por questões políticas, por mudanças na política americana, o que também dá um sinal de uma coisa que eu sempre chamo a atenção, política importa. Se você tem as pessoas erradas, assim, erradas, né? Se você tem algumas pessoas com algum perfil diferente no poder, isso pode ter consequências boas ou ruins para inovação, para ciência, etc. e tal. Então, 2018, sobre vários pontos de vista, e aí o artigo fala todas as gafes do Elon Musk, todas as gafes do Facebook, né? Então, 2018 não foi um ano muito para comemorar. Mas tem uma lista interessante aqui de fatos de ciência que a gente não sabia no começo de 2018. A lista é meio, parece coisa de super interessante, né? Quando fica achando coisas bizarras e tal. Mas algumas coisas a gente comentou aqui no Radinho. A descoberta que o teu DNA mitocondrial, que a gente imaginava que só vinha da mãe, não vem só da mãe, etc. e tal. Que mais? A história de que a gente está sendo praticamente coberto de vírus, chovem vírus em você o tempo todo, porque a atmosfera está cheia de vírus, então é uma batelada de... Tem uma série de notícias que eu comentei aqui no Radinho. Eu vou dar um link para vocês darem uma olhada. Só para a gente pelo menos ver alguma coisa um pouco mais divertida ao longo de 2018. E só para servir de consolo, adivinhe qual foi o pior ano para você estar vivo na história da humanidade. Qual foi o pior ano? Não foi 2018. Isso é um estudo interessante. Candidatos não faltavam, você podia, um ano miserável para estar vivo foi durante a Segunda Guerra Mundial, ou durante a gripe espanhola, 1918. Tem uma série de candidatos, né? Peste negra, sei lá eu. Mas aí os caras, usando vários critérios aqui, eles chegam à conclusão que o ano de 536 foi um lixo. Aí eles mostram relatos, né, de Bizâncio, né, de Constantinopla, contando, puxa vida, o sol parece que está fraquinho no céu, o que aconteceu com o céu, com o sol e tal. Aparentemente alguma erupção vulcânica de grandes proporções, tão grande que você vê os vestígios no gelo da Islândia, do Ártico, etc. e tal. Essas coisas normalmente ficam depois... O que acontece? Como neva direto nessas regiões árticas, então você vai construindo praticamente ali um livro caixa, um registro contínuo do que acontece na atmosfera. Então você pode fazer um furo lá no Ártico, né? E aí você tira lá um tubo de gelo dali e você vai vendo camada por camada o que aconteceu. Exatamente nesse ano, nessa época, tem ali uma concentração imensa de cinzas vulcânicas e de outros sinais de que aconteceu alguma coisa horrível. E o que veio daí? Fome. A fome gerou instabilidade política, gerou doenças, a praga de Justiniano. Então, aparentemente, o pior ano para se viver foi 536, por uma mudança atmosférica, né? Então, já que a gente está provocando, agora a gente é independente, né? A gente não depende mais de vulcões para passar mal. A gente consegue passar mal sozinho. Então, só para dar uma noção da importância dessas mudanças atmosféricas. O que mais que eu posso... Isso eu acho uma notícia interessante, não tem necessariamente a ver com tecnologia, mas tem, que é o seguinte, testes genéticos efetuados em milhares de pessoas aqui na América Latina tenta estimar a proporção de cristãos novos na América Latina. Esse é um tema delicado porque... O que acontece? No começo aí da conquista da América, era uma época em que os judeus estavam sendo expulsos da Espanha, expulsos da Europa, ou forçados a se converter. Não, o que eu não sabia é que os judeus convertidos, eles não podiam vir viajar para o novo continente. Não, ok, você não quer morrer? Então tá bom, você se converte ao cristianismo, seja, né, sinceramente ou não, mas você se, e aí você também não pode vir para o novo mundo. Mas estudos genéticos mostram que a presença de descendentes desses cristãos novos aqui no Novo Mundo é grande. E isso não é a coisa mais simples do mundo para você mensurar. Eu já mencionei aqui no radinho que toda vez que você vê nesses testes genéticos de onde vêm os seus ancestrais, isso é meio questionável, a metodologia é meio esquisita, né? Mas de qualquer maneira, existem aqui na América Latina incidência de doenças e coisas genéticas que são muito fortemente associados, por exemplo, aos judeus sefaraditas. Então, isso dá uma boa pista de quantos dos descendentes de portugueses e espanhóis que estão hoje aqui na América Latina são, na verdade, cristãos novos, são judeus convertidos. A gente sabe que aqui, pelo menos no Brasil, alguns sobrenomes, que são sobrenomes tipo Oliveira, fala aí, Pereira, que são sobrenomes ligados à natureza, muitas vezes são sobrenomes que foram escolhidos por cristãos novos para justamente mascarar ou disfarçar o seu sobrenome judaico original. Então, interessante, né? Mas de novo, sempre a questão de definir nacionalidade ou origem é muito complicada do ponto de vista genético. Que mais que tem aqui? Ah, vou mandar para vocês um artigo que é divertido se você gosta de inteligência artificial. Na verdade, é um blog chamado AI Weirdness, ou seja, Bizarrice de AI. Ah, não, não, como é que chama o blog dela? Isso não é o nome, esse é o nome do artigo. Mas cadê o blog dessa menina, desse cara aqui? Bom, a história é a seguinte: é um pesquisador que ele adora inteligência artificial. E aí ele fa resolveu fazer... Ah, não, é isso mesmo, é isso, tá certo, AI Weirdness, é esse o nome, tá bom? Esse pesquisador, ele usa inteligência artificial para criar textos bizarros, ou então para criar receitas de drink bizarros, ou para criar receitas de comida bizarras. Ele pega lá a inteligência artificial, através de machine learning, ela analisa lá um monte de receita de bolo, ou de receita de drink, ou no caso aqui, roteiros de filmes de Natal, e aí você bota o robozinho ali para criar os seus próprios. E aí o resultado é absolutamente desastroso e muitas vezes engraçado, né? Essa dos filmes de Natal, os títulos que ele inventa são engraçadíssimos, e eles até se dão ao trabalho de fazer o pôster desse pseudo-filme. Eu vou dar o link aqui, é divertido. Acho que eu até vou usar um desses posters, porque tem a ver com Haiti, ficou divertido. O que mais que eu posso comentar com vocês? Dois artigos que, na verdade, estão correlacionados. Um deles é o seguinte, é um artigo na Forbes que fala o seguinte: hoje talvez seja arriscado demais para uma startup se meter a fazer alguma coisa baseada em inteligência artificial. Ué, com um título desse eu fui ler. Qual é o lance? O lance é que eles estão mostrando que os gigantes como a Amazon, o Google, etc. e tal, eles com muita facilidade eles podem oferecer praticamente de graça qualquer coisa que você inventar. sobretudo no terreno da inteligência artificial. Então, o artigo até faz uma coisa histórica, né, de lembrar, olha, lá atrás, para você lançar um produtão grande, demorava muito tempo, saía muito caro. Então, sei lá, a Microsoft tinha lá o Office, né? Então, nosso Office, para você fazer um Office do zero, você não conseguiria fazer um concorrente direto do Office, mas a Microsoft permitia que você fizesse plugins ou add-ins ou qualquer coisa complementar ao Office, criando o quê? Um ecossistema em torno do Office ou um ecossistema em torno do Windows. Então, você podia criar, você dificilmente faria um Windows ou um macOS, ou seja o que for, mas você poderia criar aplicativos em cima disso. Então, tá legal, você se contenta em fazer parte do ecossistema. O que acontece é que hoje está cada vez mais fácil você lançar alguma coisa rapidamente. Então, o que antes demorava anos, hoje em semanas você consegue colocar no ar para as pessoas testarem. Isso permitiu um certo boom de startups, mas rapidamente as gigantes perceberam isso e perceberam que elas têm muito mais dinheiro, muito mais recurso, muito mais usuários. Então, se a Amazon, o Google, o Facebook quiserem lançar alguma coisa e simplesmente acabar com qualquer concorrente oferecendo de graça, é isso que acontece. É só ver a história do YouTube, é só ver a história de, né, várias dessas ofertas que tem por aí, elas são oferecidas de graça porque eles podem oferecer de graça, né? Vai você tentar fazer isso, é muito difícil. E aí um exemplo interessante aqui é que o Facebook está desenvolvendo uma maneira de você enviar e receber pagamentos através do WhatsApp, né? Usando o que? Ele está tentando fazer uma versão proprietária própria de criptomoeda, como se fosse o Bitcoin do Facebook. A diferença é que essa moeda virtual do Facebook estaria atrelada ao dólar. Ela não seria tão volátil, né, tão instável quanto o Bitcoin é. Então, imagina, a hora que o Facebook lançar pagamento via WhatsApp, como já acontece na China, a China tem o WeChat e tal, imagina o destino de uma tonelada de WhatsApps que estão tentando fazer justamente isso. Né? Eu ainda acho que a história do WhatsApp é praticamente, se tem a história da internet, na sequência vem o WhatsApp. O WhatsApp para mim é uma coisa absolutamente à parte. O que mais que a gente tem aqui que eu acho que é interessante? Ah, olha só, na Alemanha, um cidadão, né, que tem aquele Alexa, aquela caixinha da Amazon que responde por comando de voz, ele estava meio encafifado com que diabos essa máquina estava gravando, e aí ele solicitou uma cópia. Ó, quero saber tudo que vocês têm aí armazenado. Me manda aí tudo que vocês gravaram de mim. Quando ele recebeu, na verdade, ele recebeu um pacote com 1.700 gravações de outra pessoa. 1.700. Imagina, você pede, né, eu quero ver o que você tem. Aí vem de outra pessoa. Imagina, outra pessoa pediu e vão as suas gravações para lá. E aí ele começou a tentar descobrir quem era essa. E realmente ele conseguiu localizar. Pelas pistas que estavam no áudio, né, pelos nomes que aparecem, etc. Então, não foi difícil, pelo menos que eu me lembre, que acho que é essa lembrança que eu tenho do artigo, identificar quem é a pessoa. A Amazon está dizendo que isso foi um incidente isolado, que foi um erro humano e que isso nunca mais vai acontecer. Mas veja bem, né, você aí que tem a sua vida sendo gravada sem você saber, o que, que pode acontecer com a sua privacidade. O que mais? Bom, teve recentemente esse episódio no Reino Unido, né, de um aeroporto de Gatwick que foi fechado. Isso foi absolutamente desastroso, né? Imagina um monte de gente com os voos cancelados e tal, simplesmente porque algum imbecil estava fazendo drones circular pelo aeroporto. Ninguém conseguiu pegar ninguém ainda, né? E eu tenho um artigo inteiro aqui falando como que a polícia e as autoridades estão fazendo com essa ameaça de drone. Porque imagina, um drone para um aeroporto é bastante desproporcional. Pois bem, então aí eles mostram desde arma, desde praticamente parece arma de ficção científica, né? Desde armas que projetam um feixe de ondas para justamente desorientar o drone, até armas que disparam redes que capturam o drone, até falcões treinados para derrubar drones. O arsenal é bastante variado, laser para derrubar drones. Então vejam só, o drone que parecia uma tecnologia disruptiva, ela está sendo bastante disruptiva, está disruptando aí um aeroporto inteiro, porque alguém é absolutamente imbecil, né? E vamos lá. Agora, duas coisas mais aqui. Um artigo bastante desconcertante. Eu sou fã da NASA, mas eu também sou meio ingênuo, eu não sou tão esperto assim, não sei tanta coisa assim, então eu acho a NASA simbolicamente interessante. Mas um astronauta que foi o piloto da missão Apolo 8, a missão Apolo 8 ela foi e voltou, né? Ela é um marco, né? Os humanos nunca tinham ido tão longe, etc. e tal. Pois bem, esse astronauta, cujo nome eu estou esperando carregar aqui porque eu esqueci, né? Ele está dizendo o seguinte: mandar seres humanos para Marte é uma estupidez. Ele fala: isso é estúpido, manda robô de uma vez, é muito mais barato, não faz sentido arriscar as pessoas. E aí o cara se chama Bill Anders. Bill Anders foi o piloto do módulo lunar da Apollo 8. Pois bem, ele diz: olha, desculpa, a NASA está pisando na bola faz tempo, a NASA está gastando muito dinheiro. Ele questiona inclusive os ônibus espaciais, ele questiona essa história de Marte. É muito interessante, o velhinho está lúcido ainda, obviamente a NASA não gosta tanto dele assim, mas é interessante ver um contraponto. Ele falou: essa história do Elon Musk de querer mandar gente para Marte é ridícula, isso não faz sentido nenhum, né? Bom, então tá aí, é um bom contraponto. Dói um pouquinho, porque não que eu gosto do Elon Musk, e não que eu também não gosto muito dessa ideia de mandar a gente para Marte numa missão absolutamente, eu acho, suicidária. Agora, só para terminar com alguma coisa próxima do Natal, uma pesquisa interessante que saiu no Washington Post sobre exercícios. E aí eles estão dizendo que o mito de que exista um tipo de exercício que queima mais gordura é lenda. Então eles estão dizendo, eu sou muito preguiçoso, eu não sou um ginasta, não sou um atleta, não sou nada. Eu nem sabia que isso existia. Mas existe um mito por aí, que o teu personal trainer, todo mundo vai repetir, que existe uma faixa de batimento cardíaco, um tipo de exercício que produz essa faixa de batimento, em que o seu corpo consome mais gordura. Então, aí a questão é a seguinte, a questão é que sim, numa certa faixa de batimento, o seu corpo consome mais gorduras do que açúcares. Mas e daí? E daí? O que o estudo mostra é o seguinte: quando você está nessa faixa, que são exercícios moderados, né, que em princípio você consome mais gordura, o que acontece é que você consome mais gordura proporcionalmente. Né? Se você está queimando 100 calorias por hora, ou 200 calorias por hora, então você está realmente nessa faixa, você está consumindo mais gordura do que açúcar. Ok. Mas acontece que se você estivesse fazendo um outro exercício mais intenso, correndo, por exemplo, qualquer coisa aeróbica mais forte, você não estaria gastando 100 calorias, você estaria gastando 300, 400 calorias, você estaria gastando muito mais calorias. E mesmo que proporcionalmente a gordura fosse menor, se estivesse queimando mais açúcar, no total você está queimando mais gordura. Simplesmente pelo fato que você está queimando mais caloria. Então o fato de você estar queimando proporcionalmente mais gordura, né, aliás, parado você consome proporcionalmente mais gordura, só que você está consumindo tão pouco que não faz diferença nenhuma. Então, é interessante, bom dar uma olhada, a gente vive cercado desses mitos, né, essas coisas malucas. E então está aqui, caso você pense em como eventualmente se livrar da gordura que você acumulou aí nessa esbórnia natalina, então algo me diz que exercício moderado não vai ser tão efetivo assim. Ou então façam como eu, fechem a boca. Eu sou preguiçoso, eu prefiro fechar a boca do que ter que ficar me matando depois para pagar pelos meus pecados alimentares. Raríssimo, eu não sei como você celebra suas festas, mas de qualquer maneira, que hoje seja uma noite super, super especial, né, que você se encha de esperança para o ano que está vindo aí, que a gente releve um pouco as maluquices de 2018, e eu só tenho a agradecer de coração pela sua companhia, pela sua atenção, pelo seu carinho. Então eu agradeço, vocês me deram o maior presente que eu poderia imaginar, que é ouvir o Radinho. Raríssimos, um grande abraço, Feliz Natal a todos, boas festas, e a gente volta aqui depois de amanhã.